A China anunciou a retomada das importações da carne bovina do Brasil, que estavam suspensas desde 3 de junho, devido à notificação de um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, é a chamada doença da vaca louca, detectada no estado de Mato Grosso. A China é o único país entre os importadores do Brasil que tem protocolo sanitário que exige suspensão temporária das importações quando detectado um caso da doença. E segundo o Ministério, a doença foi confirmada em uma vaca de corte com idade de 17 anos. Todo material de risco específico para essa doença foi removido do animal durante o abate de emergência e incinerado no próprio matadouro. Esse é o assunto que a gente vai discutir agora com o professor Paulo Eduardo Brandão. Ele é do Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Professor Paulo, bom dia.
Bom dia.
Parece que o problema em relação à suspeição da carne bovina em função desse caso da doença já foi resolvido. Mas o que a gente fica se perguntando é por que o Brasil sempre tem que lidar com esse tipo de problema? É eventual? Por que que o problema sempre retorna?
É eventual e o fato de se chamar atípico, na verdade, é um bom sinal, porque o caso atípico acontece como a gente tem tendo aqui. Animais mais velhos que, de um modo espontâneo, têm a doença. Então, esporadicamente, isso pode acontecer. E esse tipo atípico não é o mais preocupante. A gente conseguiu detectar com a nossa rede laboratorial, conseguiu tomar medidas sanitárias e conseguiu evitar a interrupção do comércio desses animais. Então, esporadicamente, vários países podem ter esses casos chamados atípicos, que são bem diferentes dos casos típicos que se tem em casos de surto, como houve na Inglaterra, Canadá e outros países no passado.
O Brasil já teve surto?
Surto não, mas já teve outros dois casos bem parecidos com esses em 2014 e antes disso teve também em 2010. Animais mais velhos que têm o modo endógeno, o modo espontâneo da doença, que não é o tipo mais preocupante que de fato causa um problema de saúde pública grande, um problema comercial grande. Então não é um caso mais preocupante.
As medidas anunciadas, todo o material de risco removido do animal, abate de emergência, incineração, esse é o procedimento correto?
Isso é o procedimento correto. O primeiro procedimento correto foi suspeita clínica, isso já foi bem importante. O segundo foi a confirmação laboratorial. E o terceiro foram essas medidas de conter dentro da propriedade esse caso. Se ele não fosse contido, talvez ele pudesse causar casos secundários em bovinos ou em humanos, dependendo. Mas as medidas que se tomam aqui foram suficientes. Então, isso foi o padrão internacional que foi seguido.
Professor, o que é exatamente essa doença? O que é que ela causa no animal? Qual é o risco dela se espalhar?
Bom, ela é uma doença neurodegenerativa, uma doença do sistema nervoso central. Ela começa a causar paralisia de membros posteriores. Essa paralisia vai subindo para todo o corpo do animal, ele tem hipersensibilidade a estímulos, tem alteração de comportamento e acaba morrendo por paralisia. Se a carne desse animal for consumida por um ser humano, há um risco de que essa pessoa venha a desenvolver sintomas parecidos. Se a carne desse animal for usada como subprodutos para alimentação de outros animais, aí se pode ter um surto também. Então, essencialmente, essa é uma doença do sistema nervoso central, que é confundível com doenças de sintomas similares, como, por exemplo, a raiva.
A verificação, o diagnóstico da doença é um passo importante.
Absolutamente importante.
Fundamental.
Tem uma rede de laboratórios capaz de dizer se era vaca louca e se não era vaca louca, o que era? Era raiva? Era uma outra doença neurológica? É tão importante dizer o que era importante dizer o que não era também.
Agora, o que os protocolos determinam? Quer dizer, depois de um caso como esse, além da incineração, do abate de emergência, professor, que outras medidas sanitárias devem ser tomadas?
Aqui a gente já toma a principal medida sanitária, que é proibir o uso de subprodutos de animais e abatedouro para usar em ração de animais. Então, por exemplo, em alguns países se usa farinha de ossos, farinha de carne, que são derivados de abatedouros que entram na alimentação de animais. Isso já não é usado aqui. Então, esse é o principal ponto de controle. O segundo é diagnóstico e contenção na própria propriedade. A partir daí, acabou. O caso foi resolvido e pode-se retomar o comércio normalmente.
Caso a China, entre os importadores brasileiros, tem esse protocolo sanitário que exige suspensão temporária, que é uma medida importante.
Sim, foi feito certo. Aqui também a gente deveria fazer o mesmo em casos de importações similares, mas é a medida coerente, racional. Uhum. E o caso foi resolvido de modo racional também. Se notou que as medidas preventivas foram tomadas e acabou. Esse tipo de caso, com essas medidas que a gente teve, ele é autolimitante. Não vai se espalhar para mais animais, né?
Agora, tem como evitar que isso não ocorra novamente? Quer dizer, como é feito o controle desse tipo de doença, professor?
Bom, como eu falei, o principal controle a gente já faz aqui, que é não usar esses subprodutos de origem animal de modo inadequado ou não processado para alimentar os outros animais. Isso seria a principal via de transmissão e daria casos às dezenas ou centenas, quem sabe. Para evitar esses casos esporádicos, espontâneos, né, ou nesse caso, como a gente chamou aqui, atípico, o que se pode fazer é selecionar animais, fazer melhoramento genético para pegar animais que não têm propensão a, na idade avançada, desenvolver essa doença. Então, esse é o modo possível, tirar da linha de produção por melhoramento genético animais que têm propensão a desenvolver esses casos espontâneos ou atípicos. Isso é possível com marcadores genéticos, com seleção artificial e assim por diante.
O Brasil já tem esse tipo de conhecimento e prática empregados aqui no Brasil? Melhoramento genético, há quanto anda isso no Brasil?
Em termos de doenças similares a essa, a gente está mais avançado um pouco em outra espécie, que são os ovinos. Ovinos têm carneiros, assim, a gente tem umas formas similares da doença. Mas em bovinos se conhece alguns marcadores, mas não se chegou ainda de modo tão efetivo a aplicar nesse ponto de melhoramento. Mas essa é uma via possível para evitar esses casos endógenos ou atípicos.
E no mundo todo se faz dessa forma?
Sim, exatamente, por melhoramento genético.
Porque não é um problema só aqui do Brasil, eventualmente...
Não. Esses casos podem acontecer em qualquer lugar, dependendo da propensão genética. O animal nasce normal, em algum momento ele tem aquela mutação num gene específico que acaba se expressando, desenvolve o que se chama de prion, que é o agente causal da doença. E o problema é que é uma doença muito crônica. Então, ela pode levar anos para manifestar sintomas. Por isso, se detectam esses casos aqui em animais tão mais velhos, como 17 anos, por exemplo.
O que tudo indica, o Brasil tomou as medidas corretas, mas, como o senhor nos disse, precisa investir mais numa forma melhor de prevenção, de melhoramento genético. É um trabalho preventivo, então, para essas e outras doenças também, né? Que doenças são típicas dos animais, não é, mais velhos?
Essa doença é a principal doença que tomou todos os recursos, digamos assim, do Ministério da Agricultura, porque é uma doença de interesse econômico. Mas outras doenças são muito mais assim, frequentes, que têm uma implicação muito mais séria em saúde pública, foram um pouco negligenciadas em função desse programa comercial. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma doença comum em bovinos no Brasil, é uma doença transmissível para seres humanos, muito mais facilmente do que a vaca louca em si, e acabou sendo um pouco negligenciada em termos de laboratório, em termos de prevenção, em função desse vetor econômico que tem a doença da vaca louca. A doença da vaca louca muitas vezes já foi usada como uma desculpa para disputas comerciais, por exemplo, entre o Brasil e o Canadá, entre comércio de carne e comércio de aviões entre Canadá e Brasil, já foi usada como esse parâmetro econômico em detrimento dessas doenças que têm uma implicação social mais importante, como raiva, como doenças bacterianas, como tuberculose, por exemplo, assim por diante.
Me surgiu uma dúvida, a gente falou aqui de um animal com 17 anos, no caso desse caso lá no Mato. Eles vivem quanto tempo, professor? É normal o gado ter essa idade? Não, né?
Não, gado de corte com essa idade é raro. Talvez tem animais que tenham função reprodutiva e não de produção de carne. Podem acabar durando, digamos assim, permitindo-se que se viva mais tempo, como esse tempo todo. Mas um animal de corte, de fato, que vá para produção de carne, 3 ou 4 anos, ou 2 anos e meio, dependendo do tipo de produção, ele já vai para o abate. Ele nem daria tempo de ter sintoma clínico.
Bom, está aí, portanto, os esclarecimentos sobre essa doença. Eu agradeço muito ao professor Paulo Eduardo Brandão, que é do Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Obrigado. Bom dia.